Existe um artigo do John Daly que eu estava lendo esses dias sobre o sedevacantismo. Na verdade, esse artigo ele é uma palestra, uma conferência dada por ele em 2002 em Nova York sobre o tema do sedevacantismo. O nome do artigo é The Impossible Crisis, a crise impossível. E nisso ele explica os princípios sedevacantistas, ou melhor, a razão e por que a sede está vacante a partir do que é o papado. Entende? Então ele tenta explicar como os católicos entendem o papado, como deve ser a nossa posição como católicos diante do papado e quais são as prerrogativas do mesmo, né? Porque a sede em Roma, ela é a primeira entre todas as sedes. Nesse artigo ele cita vários teólogos de primeira ordem. E eu acho muito importante que o pessoal da tradição, eles fiquem mais familiares com esses teólogos de primeira ordem, e inclusive papas, né, escreveram sobre o papel do Santo Padre e da Santa Sé. É muito importante isso, porque senão nós acabamos mergulhando na apologética protestante, na apologética dos inimigos da igreja, dos cismáticos. É exatamente isso que a gente vê nos livros e nos textos da Fraternidade São Pio X. Infelizmente é isto, porque como eles não querem criar, entre aspas, o escândalo de dizer que não há papa, que a sede está vacante, que é simplesmente o que acontece quando um papa morre, né? E fica sem um sucessor, então, como eles não querem isso, eles querem evitar escândalos, fazem um escândalo ainda maior, que é você tomar, entendeu? A apologética protestante como base dos seus argumentos, como eles usam no caso do Papa João XXII, uma vergonha. No caso do Papa Libério, outra vergonha. Entende? Vergonha eterna para eles. O que é isso? Você tem que fazer esse tipo de malabarismo, entende? Recorrer a falsificações para você dizer que está certo, para evitar escandalizar as almas, entende? O John Daly, ele deixa isso muito claro no artigo dele, é muito interessante, que ele fala assim, ó, quando seu carro estraga, né, reconhecê-lo pode ser algo desagradável, mas você é obrigado a saber a verdade. Você tem que saber a verdade. Não adianta ficar, né, tampando o sol com a peneira. Não vai funcionar. Não dá certo. Isso, ainda que seja ruim. Né? Ele também usa o exemplo do câncer. Ainda que seja ruim, mas você quer saber a verdade? É importante você saber a verdade. A verdade é mais importante que a utilidade ou que o prazer que você possa ter com isso. E aí que está a questão. Eles nem chegam a considerar isso. É verdade ou não é verdade? Eles ficam naquele negócio se é útil, se é agradável. Entendeu? É uma coisa assim, muito, muito baixo nível. Entende? E tem que ficar, então, mais familiares com esses textos. Esse texto do John Daly é muito bom nesse sentido e eu traduzirei para o português. Sinto que é muito importante. Há muita coisa que o pessoal de Sedevacantismo já traduziu, as frases dos teólogos principalmente. Nós temos um livro, A Igreja Não Pode Errar, um livro não, na verdade uma compilação de várias citações de teólogos, de papas, sobre as prerrogativas do papado, né, chamada A Igreja Não Pode Errar. E nesse, a maior parte dessas citações que o John Daly faz aparece nesse nosso compêndio, mas o texto dele mesmo é muito interessante, né? Esse ponto que ele fez ali sobre a questão da verdade, né? De ser mais importante que a utilidade e o prazer que se possa ter com a notícia real, né? E verdadeira dos acontecimentos, é muito bom também, e tem muitas outras coisas interessantes que ele coloca nesse artigo. Eu vou é traduzi-lo então, até com uma reação aos últimos, como se diz, aos últimos posts do Carlos Noguer, né? É importante, essa discussão e colocar ali a posição católica sobre o assunto. Não é mesmo? É importante. O Noguer é uma pessoa muito boa, com certeza. As pessoas da tradição são todas pessoas muito boas, mas eles precisam abandonar assim, esse sentimentalismo, esse, sabe, esse desejo assim de colocar panos quentes nas coisas. É preciso ser realista, é preciso se basear em fontes boas e seguras, entende? E não ficar, por causa de um medo irracional, enganando as pessoas e usando fontes podres, apodrecidas, como essas fontes protestantes, que eles usam para dizer, ah, os outros papas erraram, entende? Ah, meu Deus, aí é demais, né? Aí então, isso é uma coisa que me deixa chateado, sabe? Você vê lá o Catecismo Católico da Crise na Igreja, um ótimo livro, mas o cara fica colocando essas coisas, entende? Ai, entre o pietismo, entende? O pietismo papista, né? E entre o sedevacantismo existe a nossa posição, o meio termo, entende? Ai, valha-nos Deus, mas isso é muita ignorância. Sabe, igual os anglicanos, ai, entre o protestantismo e o catolicismo ou o anglicanismo, entende? Sabe, é uma coisa assim, muito sem noção, muito sem noção. É triste que não desenvolvam, sabe, que não enriqueçam essa discussão, assim, não considerem fontes melhores, né? Porque ficar nessa história de Soares, 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 gente, né? Soares, Soares. Soares é fraco em comparação ao Bellarmino, todo mundo sabe disso, né? Porque a posição de Soares foi abandonada depois do Vaticano I. Não adianta, né? Ele citou lá dois teólogos, entende? Dois teólogos e só isso que tem, não tem mais, sabe? Então é preciso mudar isso aí, está errado. E eles precisam se familiarizar com fontes católicas e mostrar para os fiéis as fontes católicas. Eles escondem isso dos fiéis tradicionais que vão nas paróquias deles. Eles escondem essas coisas e ficam colocando uma falsa opinião protestante, entendeu? Misturada com a opinião católica. Não pode isso. Isso é muito errado. Isso é uma enganação. E nós estamos aí para dizer para eles isso. Entende? Queiram eles ou não, mas nós estamos dando testemunho da verdade. Entendeu? O fato é que eles fazem isso mesmo e eles deveriam mudar de atitude. Simplesmente não é. Entende? Não quer condenar eles à morte, mas simplesmente é preciso amadurecer e mudar de atitude perante essa questão. Entende? Há uma melhor forma do católico se colocar na situação atual, entende? Do que você ficar recorrendo a esse tipo de malabarismos e contorcionismos usado por eles.